Olá, você ligado no Notícias Agrícolas? Eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação. Dessa vez a gente vai entender um pouquinho como é que está o atual cenário olhando para os fertilizantes, pensando na safra 24-25 que está começando e também o que que a gente já tem desse cenário olhando para as segundas safras do ano que vem. Para ajudar a gente a entender esse cenário, entender um pouquinho melhor essas movimentações do mercado, a gente recebe aqui o Luiz Arruda, diretor de distribuição da Mosaic. Seja muito bem-vindo, Luiz, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Guilherme. Obrigado pela oportunidade. O prazer é meu.
Luiz, vamos olhando ali para essa safra 24-25, safra de verão, já começando os trabalhos de plantio em algumas regiões, outras já com esse plantio liberado ainda por começar. Como é que a gente tem esse cenário de insumos olhando ali para os fertilizantes? Já está tudo comprado, o produtor ainda tem muita coisa para buscar no mercado. Como é que você está vendo esse quadro nesse momento?
Boa. Falando especificamente da safra corrente, Guilherme, eu acho que a gente tem bastante desafios ainda para a safra corrente, pensando no volume de fertilizante, mas quando você vai específico no poder de compra do produtor, de fato, a grande maioria já tomou decisão, mais de 90% desse mercado já aconteceu a decisão de compra. Algumas das regiões, as entregas já estão bastante avançadas, outras sofrendo um pouco mais por conta dos atrasos dos portos, das chuvas que agora começaram, mas. Alguns estados, como Mato Grosso, Paraná, Mato Grosso do Sul, pouco espaço para novas compras, muito mais para volumes, pensando em outubro para frente. E alguns outros estados, como São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, ainda tem um pouco de mercado a acontecer, algo em torno de 10%. Mas, em suma, o Brasil como um todo já rodou grande parte do volume para a soja, que vai se plantar em 2024 e colher em 2025.
E aí, Luiz, você comentou essa questão da logística, né? É sempre um desafio, um ponto de atenção olhando para essa distribuição de insumos. Como é que está andando esses trabalhos? Tem alguns problemas pontuais, como você estava comentando, né?
De fato, Guilherme, acho que a gente passou o ano como um todo muito atrasado em termos de compra, o pace de compra do mercado fertilizante, e isso acarreta que chega no momento do plantio agora, os portos engargalam, então tem alguns portos como Paraná, Santos, já tem filas de mais de 50 dias, e agora com o advento da chuva isso pode piorar um pouco mais. Então, como a gente viu um cenário de atraso na decisão de compra do fertilizante no ano, postergou-se a decisão de compra. Infelizmente, nosso custo Brasil, nosso custo logístico acaba impactando neste momento. Então, sim, a gente está preocupado, a gente vem acompanhando, a Mosaic a gente honra com nossos compromissos, então, diariamente falando com os clientes, mas ainda enfrentamos desafios substanciais, principalmente em Paraná, onde o volume de fertilizantes é bastante alto e a quantidade de navios também no porto vem aumentando a cada dia.
Então, Luiz, é importante a gente destacar esse ritmo de compras ao longo do ano, né? Apesar de nesse momento a gente estar já praticamente tudo fechado, essa decisão de compra foi postergada e foi jogada mais para frente nessa safra, né?
Excelente ponto, Guilherme. De novo, a gente passou quase que o ano todo 10 pontos percentuais, 15 pontos percentuais atrás do pace do mercado. Quando eu comparo a média histórica, ainda estamos perto desses 10%, 10 pontos percentuais atrasado em relação ao pace de mercado, ao volume negociado. Então, isso posto, traz um desafio logístico para o Brasil. Lembrando que uma coisa é o navio chegar no porto. Outra coisa é o volume de fertilizante chegar lá no interior, no meio do Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, enfim, onde os produtores vão utilizar. Isso já projetando para a safra, para que está por vir, a safrinha que está por vir, a segunda safra, ainda nos preocupa bastante, porque quando parado, comparado aos últimos anos, a gente está bastante atrasado as negociações ainda.
E aí, entrando nesse olhar para essa safrinha, Luiz, então, esse atraso também está sendo característico para essa próxima segunda safra de 2025 e até superior ao que a gente via para a safra de verão.
Não superior, mas ainda tão quanto desafiador. Como eu disse, algumas regiões mais de 10 pontos percentuais atrasado, a média Brasil, a gente está 10 pontos percentuais atrasado em comparação aos últimos anos. Alguns estados, a safrinha já aconteceu um pouco mais rápido, como Mato Grosso, mais de 60% do volume a gente acredita já negociado no Mato Grosso. Os demais estados ainda com um grande desafio, Paraná e Mato Grosso do Sul, que são dois grandes volumes, ainda com 20% negociado, enfim, nos traz preocupação, de novo, que assim como aconteceu com a soja, a gente pode ter um gargalo logístico no final do ano, lembrando que No final do ano, as chuvas se intensificam, então a chegada dos navios, o descarregar dos navios nos portos pode sofrer um impacto considerável para o final do ano. Então, nós estamos alertando, estamos conversando com nossos clientes, com os produtores. É importante o produtor sempre levar a relação de troca como referência. A decisão é soberana dele, mas é muito importante começar a olhar o volume da safrinha para a segunda safra, a fim de ter o produto em casa no melhor momento, para que quando tiver a possibilidade de plantar safrinha, não tenha nenhum gargalo de fertilizante a ser enfrentado. Então, isso é muito importante a gente enfatizar. A gente não está, no mesmo patamar de negociação em relação aos últimos anos, e isso causa para a gente bastante preocupação.
E aí, Luiz, você destacou esse ponto da relação de troca. Olhando para este indicador, como é que tem sido esse momento? A gente viu algumas safras para trás, esses custos muito elevados, produtor até tomando algumas decisões de repente diminuir investimentos, diminuir o uso de produtos. Nesse momento, como é que está essa relação? Ela está mais favorável para o produtor?
Esse é um bom ponto. Acho que a relação de troca no decorrer do ano foi o um grande desafio para o produtor. A gente teve momentos onde a relação de troca estava bastante desfavorável e outros nem tanto, onde o produtor acabou tomando a decisão. É muito importante a gente olhar o fertilizante todo, lembrando que tem variações de matérias-primas. Então, quando você olha o próprio cloreto de potássio, uma matéria-prima super utilizada pelo produtor, a relação de troca está muito favorável. Ao passo que quando você vai para os fosfatados, a relação de troca historicamente não é a melhor para o produtor. Porém, quando você faz o blend da soja, você mistura o cloreto de potássio com fósforo, você tem uma relação de troca média histórica para o produtor. Então, de novo, a gente sempre enfatiza que a decisão é soberana do produtor, a moeda de troca dele é o grão, então a relação de troca é o principal fator de decisão do produtor. Neste momento, pensando em soja, ela é uma relação média, não é super favorável, mas também não está desfavorável. Quando eu vou para o milho, aí eu convido os produtores a começar a olhar, porque a gente viu os preços de nitrogenados e de potássio caindo bastante no mercado internacional nos últimos meses. A relação de troca está bastante convidativa e eu convido o produtor a olhar a relação de troca para que ele possa tomar as decisões referente à segunda safra, a safrinha que está por vir.
Então, Luiz, para a gente encerrar, deixando uma mensagem aqui para resumir toda essa nossa conversa, é importante o produtor então ter essas contas, fazer o seu planejamento e ir aproveitando esses momentos de boas relações, até pensando também nessa questão logística, né?
Perfeito. Eu acho que o cenário do plantio de soja, como você bem colocou, começou em algumas regiões do Brasil, principalmente no Paraná, onde as chuvas já se intensificaram. As demais regiões do Brasil, a tendência é que a gente tenha uma chuva um pouco mais contínua no final do mês, começo do mês de outubro, porém, isso nos leva a crer que a gente vai ter uma safrinha bastante cheia. Quanto antes a gente tomar a decisão, quanto antes o produtor olhar a relação de troca, fazer as suas contas, tomar a decisão de compra do fertilizante para que ele tenha esse volume no final do ano, posto em casa, sem nenhuma surpresa, melhor. Esse é o convite que a gente faz para os produtores, para os parceiros comerciais: olhem a relação de troca, porque ela está convidativa, pensando no milho. Quanto antes esse adubo estiver em casa, melhor. E eu acho que um ponto super relevante também, Guilherme, sempre enfatizar a relação geopolítica no mundo. Os produtores também estão de olho nisso, a Mosaic alerta principalmente produtores que quanto antes a gente tiver o fertilizante em casa, melhor. A gente não sabe o que pode acontecer nas relações e a gente está bastante atento a isso, pensando que grande volume de nitrogenado vem do mercado externo, do Oriente Médio. Então, quanto antes tomar a decisão, melhor, Guilherme.
Luiz, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário para os fertilizantes para essa safra 24-25, para a segunda safra do ano que vem também. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
Não, eu agradeço a oportunidade, é sempre bom poder falar com vocês, falar com os produtores. Enfatizo de novo a necessidade de tomada de decisão quanto antes, porque a logística pode ser um gargalo para a gente no final do ano. Me coloco à disposição e obrigado pela oportunidade, Guilherme.
Luiz, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui as portas do Notícias Agrícolas abertas para você voltar e a gente continuar acompanhando essas movimentações, olhando para o mercado de fertilizantes. Um abraço, até a próxima.
Abraço.
O Luiz Arruda, diretor de distribuições da Mosaic, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que está o cenário para o setor de fertilizantes nesta safra de verão 24-25, que já tem plantio acontecendo em algumas regiões brasileiras. O Luiz destacando que ao longo de 2024, a decisão de compra de fertilizantes foi bastante atrasada com relação aos anos anteriores. Neste momento, já se aproxima de 90%, com muitas regiões já totalmente compradas, mas existe uma dificuldade logística para algumas regiões, alguns portos com filas de até 50 dias, como o Luiz destacou, para fazer essas entregas. Então, apesar desse produto estar chegando nos portos, tem algumas dificuldades para levar para o interior, para levar para o produtor que realizou essas compras. Isso reflexo desse atraso na tomada de decisão, atraso no ritmo de compras ao longo dessa safra, que o Luiz destacou. Houve momentos de relação de troca não positivas para o produtor, até por isso esse atraso nas compras, mas o produtor foi aproveitando esses bons momentos e fazendo essas compras. Já olhando para a segunda safra do de milho, especialmente do ano que vem, 2025, o Luiz destacando que esse atraso também é uma realidade para a safrinha do ano que vem. Alguns estados mais avançados, por exemplo, Mato Grosso já 60% comprado para a safrinha de milho, outros mais atrasados. E aí o Luiz destacando, esse momento vai mostrando melhores condições de relação de troca do que momentos anteriores. Então pode ser interessante o produtor começar a olhar para esse cenário, começar a fazer contas, fazer o seu planejamento, pensando nos fertilizantes da segunda safra do ano que vem, justamente também para evitar esses problemas logísticos que sempre aparecem, sempre dificultam as entregas lá nos produtores que precisam desse produto que foi comprado para iniciar as suas plantações, as suas semeaduras. Assim eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.